Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, impactos e desafios do Bolsa Família no Brasil. Um recente estudo publicado discute o alcance desse programa social no Brasil em duas décadas, sua relação com dados do mercado de trabalho e as reações que desperta. Reflexão que chega em meio a diferentes manifestações na opinião pública sobre o papel e o futuro dessa política. Eu converso com o doutor em Sociologia, pesquisador e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro, Bruno Lazzarotti. Bruno, bem-vindo ao Mundo Político, um prazer tê-lo de volta ao programa.
Prazer é meu, cumprimentar a todos que estão assistindo e agradecer pela atenção.
Bruno, o Bolsa Família chegou a mais de 20 milhões e 800 mil lares brasileiros em 2024. Quais foram, em linhas gerais, as percepções sociais que motivaram esse artigo recém-publicado, Bolsa Família, Mercado de Trabalho e o Loop Infinito do Estigma contra os Pobres?
Esse termo que a gente utilizou, né, do loop infinito, porque esse tipo de reação que certos setores da sociedade levantam contra o Bolsa Família, ele vem desde a sua origem, que a ideia é o seguinte: se alguém recebe Bolsa Família, não quer trabalhar. É isso. Se receber o Bolsa Família, vai se acomodar e não vai trabalhar. O que é que em algum momento chamaram de efeito preguiça? Eu falo loop infinito, porque parece o dia da marmota, né? Que é o dia que se repete permanentemente. E você tem, desde pelo menos ainda na primeira década deste século, né, antes de se completar 10 anos do programa Bolsa Família, vários estudos demonstrando que não havia impacto do Bolsa Família sobre o mercado de trabalho direto, nesse sentido de um desestímulo ao mercado de trabalho. No entanto, bastou você ter um aquecimento do mercado de trabalho como, felizmente, né, o que deveria ser visto como uma conquista e deve ser visto e celebrado como uma conquista, um aquecimento do mercado de trabalho, quer dizer, tem emprego, né, tem trabalho, né? E isso gera, em alguns pontos, em alguns momentos, em alguns setores, uma dificuldade maior de recrutar mão de obra para preencher alguns postos. Se está todo mundo trabalhando, é mais difícil você encontrar trabalhadores. Esse mero fato já foi suficiente para ressuscitar esse Walking Dead que assombra a gente o tempo todo, que é esse discurso de que agora ninguém mais quer trabalhar porque quer viver de bolsa do governo, bolsa disso, bolsa daquilo.
Por isso, academicamente, era importante voltar no assunto.
Por isso era importante voltar mais uma vez no assunto. Porque se tem algo que resiste à informação, se tem algo que resiste ao conhecimento, e às vezes ao mero raciocínio lógico, é o preconceito.
Sobre o aquecimento do mercado de trabalho, né, que você tocou, o último trimestre de 2024 registrou, de fato, a menor taxa de desocupação da série histórica, 6,1% da população economicamente ativa do país.
Isso.
Ainda assim, né, tem proliferado nas redes relatos no tom de que as pessoas não querem trabalhar.
Isso.
Eles veem espaços de diferentes setores. Essa conta fecha?
Ela é um contrassenso, como eu dizia, né? Um contrassenso lógico, né? Se você tem o desemprego, né, a menor taxa histórica, como ninguém quer trabalhar para viver? Significa que está todo mundo trabalhando, né? Então, como? De onde vem essa? De onde pode vir esse estoque de pessoas, né, estoque milhões de pessoas que não querem trabalhar para viver do programa de governo, se está todo mundo trabalhando, né? Então, isso já deveria ser suficiente para a gente questionar essa ideia. Mas como, né, o preconceito ele é resistente e ele luta contra os fatos, né? Você tem uma linha de recuo aí, que vai querer dizer o seguinte: olha, a taxa de desocupação está baixa porque as pessoas que vivem de dinheiro do governo querem trabalhar, né? Elas não estão procurando emprego, então elas não são consideradas desempregadas. Aí nós fomos lá olhar de novo, vamos aos dados, né? Nós fomos lá olhar que o número de ocupados, ou seja, de pessoas, o número absoluto de pessoas que estão trabalhando, também alcançou o recorde histórico no último trimestre do ano passado. Então, tampouco essa ideia de que você tem uma taxa de desemprego baixa porque as pessoas não estão procurando emprego. Se o número de pessoas trabalhando em relação ao número de pessoas em idade ativa é também o maior da série histórica, como pode não ter... como pode ser verdade essa ideia de que ninguém quer trabalhar, de que quer viver de bolsa, de que quer viver de dinheiro do governo e tal? Mas o preconceito, você sabe que ele não desiste, né? Ele insiste.
Entre os dados objetivos que desmontam esse preconceito, especificamente contra beneficiários do programa Bolsa Família, qual que você considera mais emblemático daqueles que foram trazidos no artigo?
O mais emblemático de todos é um relatório que a Fundação Getúlio Vargas fez, né, ainda no fim do ano passado, que mostra que durante o ano de 2024, mais de 90% dos empregos formais gerados durante o ano foram ocupados por pessoas, cidadãos inscritos no cadastro único. E mais de 70% deles, por beneficiários do Bolsa Família. Então, são fatos muito diretos, né? Que sequer a gente pode alegar desinformação para manutenção desse preconceito contra os pobres.
No início da nossa conversa, você citou que alguns setores em específico podem estar, de fato, né, sofrendo dificuldades no recrutamento de trabalhadores.
Sem dúvida.
Vocês têm isso identificado também em pesquisa?
Você tem. É porque não é nenhum setor inteiro específico. Por exemplo, o comércio, a construção, né? Você tem em nichos, né? Por exemplo, de tecnologia da informação, né? Nichos que demandam uma mão de obra bastante especializada, né? Às vezes você tem dificuldade. E você tem uma outra questão, e essa é importante a gente pensar, porque ela aponta para um, né, para a gente pensar o Brasil como um todo. Você sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo.
Sim.
Né? Nem sempre ele é o campeão, mas geralmente ele está disputando a Libertadores,
sempre um
digamos
de
assim.
Destaque nesse
mas
ranking.
Também está para cima da tabela. Né?
Sempre em papel de destaque.
Isso. E dos vetores que fazem, dos mecanismos que fazem com que essa desigualdade seja alta, é o baixo poder de barganha que o trabalho tem frente ao capital. Seja porque você tem, historicamente, muita gente na fila do emprego, seja porque você tem, né, uma taxa de informalidade muito alta, então pouco protegido o trabalho e o, e o trabalhador, né? E porque você tem uma taxa de sindicalização muito baixa no Brasil. O que que acontece quando você tem, e parte do desconforto, o Brasil, né, principalmente em certos setores com muita capacidade de vocalização, por exemplo, no jornalismo econômico e tal, né? Eles têm muita dó do empresário, muita dó de patrão, patrão sofre muito, patrão tem muita dificuldade, patrão... E muito pouca dó do trabalhador, vamos dizer assim. O que que acontece nesses momentos? Pela lei, né? Lei básica de oferta e procura, quando você tem uma grande demanda por trabalho, o que que acontece? Você aumenta o poder de barganha do trabalhador. Então, parte desse sofrimento, né, do empresário, porque não consegue contratar, as pessoas não querem ficar no trabalho, tem a ver com o quão pouco que se paga o trabalho no Brasil.
Ou que talvez quem procura esteja vislumbrando oportunidades melhores.
É, porque é isso. Né? Ao longo do tempo, se você mantém um mercado de trabalho aquecido, ao longo do tempo, o que que vai acontecer é que os preços relativos... Num curto período, claro, você pode ter um pouco de inflação, aí você reduz a... Né, como está com a alta taxa de juros, provavelmente você vai ter um desaquecimento do mercado de trabalho e tal. Você não precisa ficar com ele em recorde o tempo todo, mas você não pode ter uma grande taxa de desemprego. E quando você tem uma taxa de desemprego muito alta, o que que você faz? Você reduz o poder de barganha. Né? Isso, se você mantém um mercado de trabalho relativamente vigoroso de forma permanente, ou pelo menos por um longo período, os preços relativos, né, de trabalho, do trabalho, né, e do capital, eles vão tender a se acomodar. Durante de 2016 até 2021, eu não vi os dados mais recentes, o que que acontecia no Brasil foi, eu vi de 2016 a 2021, não vi depois, foi um declínio constante da participação dos salários em relação à participação dos lucros no conjunto da economia.
O que amplifica desigualdades.
Exatamente.
Bruno, como entender, né, dentro de uma perspectiva mais histórica sobre a realidade brasileira, a quem interessa essa estigmatização e culpabilização constante dos pobres por sua própria condição?
Isso é muito importante, isso não é só do Brasil, e isso é muito histórico. E que ele seja um discurso reiterado deveria nos acender um sinal de alerta, porque significa que alguém está ganhando com ele, não pessoas individuais, mas ele contribui, ele beneficia um tipo de situação. Né? Então, essa ideia, né, de que o pobre é preguiçoso, no fim das contas é isso, você tem sempre uma estigmatização e um discurso moral sobre a pobreza. Isso, por um lado, né, reduz... Porque se você é culpado pela sua própria pobreza e é culpado por razões morais, por causa dos seus vícios, dos seus defeitos, sua falta de disposição para trabalhar, sua acomodação com qualquer dinheirinho que te dá, sua falta de aspirações na vida, significa que é desnecessário ou até mesmo antiético um esforço da sociedade em, né, remediar a sua situação, em te apoiar.
A manutenção do status quo.
Você mantém o status quo. Você mantém o status quo e mais. Você reduz a solidariedade social em relação à pobreza.
Preconceitos, né? Enraizados, muitas vezes ignoram argumentos racionais. Isso de qualquer espécie, né? De preconceito. No caso específico desse contra os pobres, como combatê-lo adequadamente?
Eu acho que a gente combate desnaturalizando. É sempre nos obrigando eticamente a... Esse é o difícil exercício da autovigilância, esse é ético para nós, né? E também do debate racional. Né? Da autovigilância quer dizer, né? Por que que eu estou dizendo isso que eu estou dizendo? Eu tenho fundamentos para isso? Né? Defrontado, porque a nossa tendência, quanto a qualquer aspecto, isso, né, a psicologia social, a psicologia cognitiva tem demonstrado isso muito, é que a gente tende a prestar muita atenção às informações e tal que confirmam o que a gente já pensa, o que a gente já ouve, né, e a questionar e dar um desconto para aquilo que desafiam o que a gente já pensa. A gente tem que ter... Além disso, muitas vezes, a gente tem, né, opiniões que você sustentou, né, que você tomou decisões baseadas... Tem um custo, vamos chamar assim, psicológico, você abrir mão delas. Então, você às vezes, em vez bolha, de você... Né? Exatamente. Exatamente. Então, muitas vezes, o que você busca é ignorar e manter as suas opiniões, mesmo contra os fatos. Né? Então, a gente tem que ter um exercício conosco mesmo, eu acho que isso é, né, é uma ética da cidadania que nós temos que ter, né, de estar o tempo todo aberto e disposto a rever as nossas opiniões diante de fatos, digamos assim, robustos a respeito. E sempre cobrar a mesma coisa. Isso é pedagógico para o debate público, né? Cobrar dos outros as mesmas coisas. Por exemplo, posso...
Pode, claro.
Eu sei que... Vai. Tem incontinência verbal, então às vezes eu falo, mas ainda mais esse assunto que mexe com...
Seu objeto, né, de pesquisa há tanto tempo, né?
E quando a gente está lidando, né, com a vida e a morte das pessoas, as suas chances de vida, né, isso dá uma coisa estranha assim na gente, né? Você pensa o seguinte, até antes da gente começar aqui, a gente estava comentando isso, né? Às vezes a gente tem afirmações que elas são logicamente contraditórias e que convivem simplesmente porque a gente não quer questionar a nossa opinião. Né? Porque as mesmas pessoas, eventualmente, que dizem que se você tiver satisfeito o mínimo necessário para a sua sobrevivência, você não vai querer trabalhar, você não vai ter motivo para se esforçar, você não vai querer crescer e tal... São as mesmas pessoas que dizem que os empresários, os bilionários ralam muito para estar lá e sofrem muito para continuar. É uma contradição em termos. Né? Que, né, essas pessoas às vezes têm fortunas que 3-4 gerações, né, não vão ser suficientes para gastar. Então, se isso fosse verdade, que estímulo que elas teriam para continuar trabalhando, se dedicando, inovando, tomando risco.
Falando em bilionários, né, tem uma manifestação pública recente que partiu de um deles, né, um empresário mineiro, Rubens Menin.
Ah, pois é.
Ele afirmou que o Brasil não tem dinheiro para programas de renda como Bolsa Família e o BPC, que estariam grandes e precisam diminuir de tamanho. Uhum. É possível, você que é um pesquisador de desigualdade, você pensar em uma redução dessa chaga no Brasil com menor investimento do Estado em programas sociais?
De maneira nenhuma. Né? É importante a gente pensar o seguinte, Mar, que, bom, talvez o que eles não queiram é reduzir essa chaga, né? Mas não sei. Mas seguramente, né, problemas e questões tão complexas, estruturais, longevas, como é a desigualdade, ou são as desigualdades, porque no Brasil, né, a característica das desigualdades é que elas são tremendamente entrelaçadas, né, as desigualdades educacionais, as desigualdades raciais, as desigualdades de renda, as desigualdades de saúde, elas são muito conectadas, né, elas não atingem grupos diferentes, elas são muito conectados. Os países da América Latina têm isso em comum. Não é possível a gente querer desmontar essa máquina infernal, porque o Brasil é uma máquina de produzir desigualdade. Não é possível a gente desmontar, né, as engrenagens dessa máquina infernal. Né? Não existe bala de prata para desigualdade. Né? É sempre uma combinação de iniciativas de natureza muito distintas.
Mas tem que ter a mão do Estado forte.
Sem elas não vai. Porque digamos assim, o funcionamento do mercado, né, o mercado, ele na medida em que ele funciona, quando ele funciona e funciona bem, né, se funciona bem, ele cria eficiência. E é muito importante criar eficiência. Justiça é algo que só a esfera pública pode produzir, seja qual for a concepção de justiça que você tem. É muito importante que a gente crie eficiência, que a gente mantenha eficiência. Mas seja qual for a concepção de justiça que a gente tem, né, a concepção substantiva de justiça que a gente tem, é só na esfera pública que ela pode ser criada.
Outra crítica comum ao programa Bolsa Família é de que deveria estabelecer melhor portas de saída. Uhum. Isso também já vem de muito tempo, desde os primeiros anos ali do programa. E aí a gente vê propostas, algumas partindo do próprio Rubens Menin, que eu citei aqui, outra do senador mineiro Cleitinho Azevedo, que falam em que os beneficiários do programa possam receber desde que trabalhem, com exceção das mães solo e tal. E Menin fala até em uma redução gradual de benefício conforme a renda aumentasse. São coisas que fazem sentido?
Você tem o seguinte, são problemas diferentes, né? Um problema, porque a gente sempre pensa o seguinte, né? O cara está muito abaixo da linha de pobreza ou o cara que está muito acima da linha de pobreza. Você tem um conjunto grande, significativo, de pessoas que estão próximas da linha da pobreza. E um dos grandes problemas da pobreza, além de você ser pobre, né? Mas um dos grandes problemas que atrapalham a saída da pobreza é que a renda dos mais pobres, ela não é só baixa, ela é muito volátil e instável. Então, esse mês eu posso ganhar R$200 a mais do que eu ganhei mês passado e no próximo mês eu posso ganhar quase nada, né, pela natureza das atividades e tal. Quando eu tenho uma renda muito próxima, né, da linha, né, de acesso ao Bolsa Família, por exemplo, né, eu posso, de fato, neste caso muito específico, né, se eu acesso o mercado de trabalho, né, a minha renda, na verdade, vai cair.
Pois é.
Então, mas isso você tem, porque hoje...
Mas é residual ou algo significativo, que pode ter impacto significativo?
É residual. É residual porque isso abrange aquela franja que está ali no limiar entre pobreza e não pobreza, né? Mas, né, isso foi... primeiro, o seguinte, desculpa, um esclarecimento. Nada impede que uma pessoa que esteja trabalhando em trabalho formal ou informal receba o Bolsa Família. Ele não é seguro-desemprego. Você pode trabalhar e receber o Bolsa Família. Depende do que o conjunto da sua renda, dividida pelo número de pessoas, crianças e tal, né, que essa renda sustenta, tem. Né? Então, ele não é um programa que te, digamos assim, te pune por trabalhar. Segundo lugar, as modificações recentes do programa, né, elas toleram, entre aspas, né, elas têm um prazo de tolerância antes de você sair do programa. Né? Então, mesmo que a sua renda tenha ultrapassado o limiar do programa, você continua recebendo, porque você não sabe se você vai conseguir permanecer naquele emprego, você não sabe se aquela renda você vai continuar recebendo.
E parece que tem estudos, né, que apontam que beneficiários do Bolsa Família que eram jovens, né, no início
essa
da última
outra
década,
coisa que eu ia dizer.
Né, já chegam agora
o
com mais autonomia.
O pessoal tem uma preocupação, né? Alguns pessoais, assim, né? Tem uma preocupação com a porta de saída do Bolsa Família. Eu acho que o mais importante é que o Bolsa Família é uma porta de entrada para os direitos básicos de cidadania. E isso, muitas vezes, sustenta uma transição geracional de oportunidades, né, que vai te permitir, né, se não a você necessariamente, às vezes você tem histórias tão graves de exclusão, de desqualificação, né, que a gente sabe, né, a história do Brasil e as condições, né, em que vivem parte importante da nossa população, que, né, às vezes a geração seguinte, os filhos, né, eles vão ser os verdadeiros beneficiários desse recurso. Uma emancipação. O importante não é você estar, digamos assim, livre do Bolsa Família. O importante é você estar emancipado, com autonomia, em condições de fazer boas escolhas, né, e ter acesso aos seus direitos básicos. Então você tem... isso foi até publicado em uma revista internacional, não foi na brasileira, que eles pegaram, no começo do programa Bolsa Família, né, quem era criança naquela época. Né, e foi ver, né, 15 anos depois, 12 anos depois, 10 anos depois, né, o que aconteceu com essas, né, com as então crianças do Bolsa Família. E a maior parte delas, né, não se tornaram adultos beneficiários do Bolsa Família. Então, né, você tem um processo de... Essa, eu comentava com você, né? A gente, às vezes, tem uma dicotomia entre... como se a gente fosse possível a gente tratar a igualdade de oportunidades sem tratar a igualdade de resultados. A maneira, digamos assim, que o senso comum, né, trata disso é com um ditado horroroso que é: não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Né? Ou seja, ensinar a pescar seria igualdade de oportunidades, educação, não sei o quê, saúde, pipipipipipi. Né? E dar o peixe seria o Bolsa Família. O que acontece, de fato, é que dar o peixe e ensinar a pescar, né, são entrelaçados. Você não consegue alterar a desigualdade de oportunidades sem lidar diretamente com a igualdade de resultados. Porque a desigualdade de resultados desta geração é a desigualdade de oportunidades da geração seguinte. Em condições de... Só concluir esse raciocínio. Em condições de muita desigualdade, né, quem está nos estratos superiores consegue se apropriar de uma forma muito desproporcional das oportunidades e transmiti-las à geração seguinte.
Esse papo, Bruno, renderia certamente ainda muita conversa, mas nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas te parabenizo aí pelo artigo, né, recém-publicado, e desejo sucesso à frente dos outros estudos que você toca na Fundação João Pinheiro.
Eu que agradeço, né, o convite, a paciência das pessoas de estar nos ouvindo, e eu espero que você persista no erro de me convidar aqui outras vezes. Que eu
me... Uma alegria para nós tê-lo aqui conosco. Eu conversei com Bruno Lazzarotti, doutor em Sociologia, pesquisador e coordenador do Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro. Falamos sobre um recente artigo de autoria dele que contesta a estigmatização dos beneficiários do Bolsa Família como pessoas pouco afeitas ao trabalho e destaca os efeitos positivos do programa para o combate à pobreza e à desigualdade social no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/TV.